Olá, Cineponters! Preparados para um episódio cheio de horrores? Eu sou Daniele Alves, apresentadora do episódio de hoje. Como sabem, estamos em mês de Halloween, ou melhor dizendo, de Cinewin, um mês de conteúdos incríveis sobre terror no cinema. Quando se fala em terror, muitos lembram de Hollywood, mas, assim como o próprio cinema, o terror também é cultural, e sua forma varia dependendo da época e, principalmente, do país que ele está inserido. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Mais especificamente, sobre outro grande produtor de terror que ganhou até um gênero para chamar de seu, o J-horror, ou terror japonês.
Você está ouvindo Cinewin.
Pode ser terror, mas independente do gênero, ficar informado é sempre o assunto principal do Cineponto. Então vamos às notícias. A Globo vendeu os direitos de adaptação internacional de Avenida Brasil, exibida em mais de 140 países, para a empresa turca Aypin. O acordo permite, inclusive, que algumas mudanças na trama sejam feitas, desde que se mantenha o principal. Os estúdios Globos vão participar como consultores da nova versão. Para celebrar seus 100 anos, a Disney lançou essa semana o curta-metragem chamado Once Up a Studio. A produção reúne mais de 500 personagens de filmes de animação para buscar nostalgia em todos os seus fãs. Em meio às comemorações, a Disney, junto com a Netflix, representados pela Associação de Produtores de Cinema e Televisão, AMPTP, suspenderam na semana passada as negociações com os representantes do Sindicato dos Atores, que defende os interesses de mais de 160 mil atores, dublês, dançarinos e outros profissionais do audiovisual. Por enquanto, o fim da greve dos atores de Hollywood depende principalmente do pagamento de residuais. O sindicato quer US$500 milhões anualmente, enquanto os estúdios ofereceram apenas 20 milhões. De acordo com o sindicato, a proposta deles custaria às empresas menos de 57 centavos por assinante a cada ano. Antes de começar o papo sobre terror japonês, é interessante falar sobre o porquê existe esse interesse em sentir medo. A Sociedade dos Psicólogos explica que esse gosto pelo terror se deve a uma combinação complexa de fatores psicológicos e individuais, incluindo a busca por emoções intensas, novas experiências, excitação emocional, catarse emocional e a oportunidade de enfrentar medos de maneira segura. Ou seja, esses sentimentos são realmente humanos e não se limitam a uma cultura. Mesmo que, dependendo do contexto social e cultural, o estilo de fazer terror mude, e até o que as pessoas consideram assustador pode mudar. As trilhas sonoras no terror são com certeza um grande elemento e merecem seu destaque por montar ambientes assombrados. Pensando nisso, está na hora de saber qual a trilha responsável por fazer esse episódio ainda mais imersivo. E aí, Cineponder, reconheceu a trilha de hoje? A trilha de hoje é composta por duas músicas de clássicos assustadores, o filme estadunidense Creepshow e o longa-metragem japonês Ringo. Welcome to Creepshow é o tema sonoro central do filme Creepshow. A música foi produzida por John Harrison e lançada em 1982. Do filme Ringo, foi utilizada uma versão estendida da música Dissonance Split, que é o tema do filme. A composição é de Kenji Kawai e foi lançada em 1998. Então, Cineponters, deu pra sentir alguns arrepios? Agora sim, podemos declarar essa mesa aberta. Como eu já fiquei tempo demais aqui falando sozinha, tá na hora de apresentar quem vai discutir o terror japonês e suas características comigo. Aqui na mesa presentes estão Mabel Miranda.
Oiê!
E Nathalie Bittencourt.
Oi, oi!
No Ocidente, a gente está acostumado com as formas hollywoodianas de fazer cinema e no terror isso também acontece. Filmes gráficos, muita utilização de efeitos, trilhas e até os famosos jumpscares são métodos conhecidos da fórmula do terror norte-americano. Mas, como a gente vai até falar aqui na mesa, esse não é o único jeito de provocar esse medo, esse horror. Para vocês, essa fórmula, ela ainda funciona? Ou vocês preferem assistir filmes de terror fora dessa bolha Gente, tá difícil. Estadunidense.
Bom, eu acho que eles já saturaram muito, né, esse cenário do cinema nos Estados Unidos, falando do terror, assim, porque são fórmulas que todo mundo já conhece. Ah, é a Casa Assombrada, ah, é a família que tá tentando se livrar de um demônio que possui a filha dele, sei lá. Todo mundo já tá ligado nesses clichês, né? Então, mas do mesmo jeito, acaba trazendo uma nostalgia quando a gente vê um filme que ele é novo, mas ele te remete a algum filme que você via quando era criança, quando você era adolescente, que trazia esse bom sentimento. Então, eu acho que às vezes não dá pra aguentar, mas às vezes também é legal.
Nessa questão da nostalgia, sim. Agora ainda tá lançando muitas continuações de filmes que já são faz de muito tempo. Por exemplo, Pânico, Jogos Mortais, que acabam sendo franquias já bem conhecidas e até mesmo no geral, assim, a gente acaba...
Ops, eu tô com um alarme aqui.
Perdão.
Pode continuar.
Enfim, a gente acaba... Os filmes que acabam sendo recomendados são mais da bolha estadunidense, infelizmente. Mas eu, quando dá, eu sempre gosto de procurar mais filmes fora... Desse país, assim.
A gente viu que os Estados Unidos, na verdade, ele se adaptou no terror por muito tempo ali, né? Tipo, a gente teve os monstros clássicos, a gente teve serial killers, a gente teve até época bem forte com invasão ao domicílio, que teve a gente ali Uma Noite Crime, tudo mais, né? Aí tivemos os famosos Sobrenatural e Demônios e o terror psicológico. Então, tipo, a gente já teve muitas narrativas, mas parece que as fórmulas vão se repetindo, né? Então, é interessante até assistir fora dessa bolha, porque eu acho que é onde a gente encontra histórias mais originais. Tirando quando eles decidem refazer histórias originais de outros países como se fossem deles, né? Mas vai ser um próximo tópico. Inclusive, um tópico pro boletim que eu vou chamar agora. Para acrescentar na nossa conversa, as repórteres Luísa Fepe e Isadora Alves prepararam um boletim para explicar mais sobre o terror japonês e alguns filmes do gênero que tiveram seus remakes norte-americanos copiados.
Quantas vezes você já assistiu um filme e nem sabia que ele era um remake? Quantas vezes você já deixou de assistir um filme estrangeiro porque te falaram que a versão americanizada era melhor?
Você sabia que muitos filmes do gênero terror vêm de produções orientais que passam por um remake? Pois é, Cineponter. Vira e mexe pode ocorrer aquele choque ao descobrir que um filme queridinho não é exatamente uma produção original. Na verdade, as chances dos filmes de terror norte-americano que você assiste serem, na verdade, um remake de um filme oriental são grandes. Isso porque filmes de terror produzidos no Oriente recebem um grande prestígio por serem filmes criativos, cheios de reviravoltas e depravados. O Cineponto traz hoje pra você alguns filmes que passaram por essas regravações americanizadas. Para começar, Junwoo, ou O Grito, lançado em 2002, e assinado pelo diretor Takashi Shimizu, entrou nessa tendência. A fórmula das refilmagens era basicamente pegar uma atriz jovem, conhecida, em ascensão, para colocá-la como protagonista. A trama é a mesma nos dois filmes, e fala sobre rancor de espíritos aprisionados em uma casa maligna. Shakutsinari, ou Uma Chamada Perdida, também entra na lista. O remake carrega zero de aprovação da imprensa especializada. No filme, pessoas começam a receber ligações delas mesmas no futuro, avisando sobre o dia, o local e a hora de sua morte. A diferença é que no remake americano, os personagens lutam para ficarem vivos e manterem suas carreiras. A versão original foi lançada em 2003, com a direção de Takashi Miike, o mesmo diretor do clássico Audition. E claro que é impossível pensar em adaptações americanas de obras de terror estrangeiras e não falar sobre O Chamado, ou em japonês, Ringu. Essa regravação é um divisor de águas. Há quem diga que ele não chega perto da versão japonesa, e há também aqueles que consideram que a versão americana conseguiu superar o roteiro original. Segundo especialistas, o remake do filme consegue ser muito mais empolgante, dinâmico e com cenas de impacto. E você, Cineponter, já assistiu algum desses filmes, seja na versão original ou na versão remake? Conta pra gente lá no Instagram, @cineponto. Com comparações do outro lado, eu sou a Luísa Fepe para o Cineponto.
Então, como a gente viu no boletim, né, os filmes japoneses, infelizmente, eles acabaram ganhando popularidade internacional a partir dessas versões refeitas dele, né, que... Cinema americano ali na década de 2000, 2008 principalmente, teve muito filme que foi remake de outros filmes estrangeiros, não só japoneses, mas também teve filme francês, mexicano, enfim. E esses filmes acabaram ganhando essa repercussão só por causa dos remakes, o que é uma pena, porque muitas vezes são filmes que são muito mais bem pensados, que são super delicados e que trazem contextos muito importantes, mas pouca gente conhece, né? É, teve algum desses remakes que vocês já assistiram?
Ah, tem esses clássicos, né? Que eu acho que todo mundo já assistiu, O Chamado, todo mundo... É, O Grito também é bem comum. E é algo muito... Às vezes dá até raiva, né? Quando a gente pensa, porque os Estados Unidos vai lá, pega essas histórias, se apropriam delas. E daí eles esvaziam tudo que tem ali dentro, sabe? O que era um terror bem pensado. Tinha ali, sei lá, umas... É, tinham camadas psicológicas mais profundas, mais complexas. E daí eles vão lá e transformam, tipo, num show de jumpscare, sabe? Uhum. É meio revoltante.
Então, eu só assisti, acho que O Chamado mesmo, que... Basicamente, todo mundo assistiu. E nesse quesito também é meio revoltante, assim, que o filme original, o The Ring, né, que chama O Ringu, ele... Quando ele lançou no Japão, tipo, foi meio... Não teve tanta repercussão, assim, mas daí, quando os Estados Unidos resolveram fazer o remake, nossa, o filmaço.
Sim.
Aí ficou conhecido, tipo, mundialmente.
É, e daí ele perde a essência e também os créditos das pessoas que estavam lá e desenvolveram a história primeiro, né? E daí vai lá pra algum estúdio de Hollywood e eles... Sei lá, faturou milhões em bilheteria. E o filme e a obra original fica esquecida. Isso é meio triste até.
Sim, e eu acho que pouca gente sabe que esses filmes são baseados em histórias japonesas, né? Tipo, eu tava lendo até um pessoal falando... Ah, nossa, que O Chamado ficou bem melhor porque é mais dinâmico, é mais ação. Só que, na verdade, ele muda a essência do filme. Porque a essência do filme, né... É, Ringu foi um dos primeiros filmes a adaptar esses contos do fantasma vingativo. E ele traz um filme completamente diferente. E um chamado, sim, a gente tem muito mais jumpscare, muito mais gráfico, muito mais disso, só que não é a essência do filme. Ele é adaptado para um público, né? Que é o público norte-americano. Provavelmente, no Japão, talvez as pessoas já não se interessariam tanto por ele, não achariam mais dinâmico, e sim achariam exagerado, né? É, pra vocês, como que esses remakes, eles se comparam nos originais? E como que eles diferem deles?
Eu acho que esses que têm espíritos, principalmente, é uma mudança bem drástica, né? Porque quando se fala de filmes e terror, né? Agora, no nosso tópico, tem muito a questão cultural do país que tá ali, intrínseca, na obra e tudo mais. Então, tipo, no japonês, vai ter... A respeito da religião, do país. E vai ter uma discussão ali dentro sobre isso. Vai ter todo esse lado que acaba sendo mistificado. Porque né, as pessoas, elas têm ciência de como elas vivem essa religião, né? E nos Estados Unidos vai ser uma história completamente diferente. Então, o que seria ali no filme japonês alguma coisa que as pessoas ali do país se identificam, no estadunidense, eles, como eles são né, uma potência, tem que ser algo que né, acabe que todo mundo consiga se identificar ou entender, tá, esse espírito aqui e tudo mais. Então, é um esvaziamento total, assim, quando acaba indo lá para os Estados Unidos, porque ele tem que ter essa hegemonia.
Sim, e tem, na questão do estilo mesmo, assim, como vocês falaram isso de, no americano tem mais jumpscare, tem uma trilha sonora diferente, porque tudo acaba envolvendo um contexto muito diferente. Como até a própria cultura, acho que, falando mais especificamente do japonês, eles usam muito do silêncio como um artifício pro medo, não precisa necessariamente ter um susto, um barulho grande pra você sentir medo, só, tipo, o silêncio, uns barulhos menores, assim... Isso é interessante de observar. E também essa questão do esvaziamento, até comparando, por exemplo, os remakes. Tiveram que, por exemplo, mudar a história da menina do chamado, né? Que na adaptação americana é a Samara, porque a história original não se encaixaria no contexto por ser algo realmente mais também, um pouco mais religioso e que se adaptaria mais na cultura do Japão e que nos Estados Unidos não faria sentido, por não ter uma cultura tão... Tão forte, tão determinada assim, eu acho.
Eu acho muito interessante essa questão de religião, porque a gente vê aqui muito diferente, muita diferença a partir do catolicismo e do... Ai, eu esqueci agora.
É shintoísmo?
Não.
Budismo.
O budismo, isso. Tem uma diferença muito grande entre o catolicismo e o budismo ali. Porque a gente vê que no catolicismo a gente tem essas figuras do bem e do mal muito bem definidas, né? A gente tem a questão moral e bem e mal e vilões e mocinhos... muito bem definida. A gente vê isso sendo repercutido nos filmes de terror. Já no budismo, isso não existe dessa forma. O budismo, ele acredita em noções de bem e mal diferente. No caso, eles acreditam em certo e errado. Então, ações corretas trazem equilíbrio, ações erradas trazem o caos e destruição. Então, até trazendo essa questão da personagem, que ela foi mudada, né? A Samara, a gente vê ela uma personagem mal, né? Desde criança, ela tem aquela aura de coisas ruins acontecem ao redor dela, ela é uma personagem malvada e tudo mais. Enquanto na versão japonesa, não, a personagem ela é assassinada pelo padrasto dela e ela volta como um espírito vingativo. Então, tipo, ações ruins de outras pessoas fazem com que ela se torne aquele ser sobrenatural em busca de vingança. Então, tipo, não é uma personagem que ela é malvada, ela é uma personagem que ela foi boa em vida, mas ela foi brutalmente assassinada. Então, tipo, é um contexto completamente diferente. Tanto que até trazendo pra esse programa, eu tava pensando, e as únicas narrativas que eu lembrei dessa forma realmente foi o chamado, que tem esse estilo de, e tentar descobrir qual que é a história do fantasma e tudo mais, não é muito comum, realmente, tipo, eu fiquei pensando, nossa, mas isso é super comum. Aí quando eu fui tentar lembrar de filmes de terror que tinham isso, na verdade não, realmente é só no remake ali que a gente tem, mas não é comum, normalmente o que eles passam o filme inteiro buscando é uma forma de se livrar do demônio. Né? Tipo, não tem essa, vou descobrir qual que é a história dele, e daí você descobre que a história dele se relaciona com o protagonista, porque o protagonista ou a família dele fez algo ruim pro fantasma, enquanto o Japão tem isso muito forte.
É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas isso é muito real. Eu vi um filme que é aquela Morte do Demônio, que é muito clássico estadunidense de, o espírito mal vem pra matar todo mundo. E é exatamente assim, você passa o filme todo vendo, tipo, todo mundo morrendo e não tem uma explicação, ninguém vai entender por que aquilo tá acontecendo, é só isso, é sobre a morte. E isso da Samara é interessante porque no cinema estadunidense eles têm a tendência de, no terror, por exemplo, vai ser, sei lá, um slasher e daí tem uma família que tá indo pra um lugar que é meio afastado, um grupo de amigos e eles têm a tendência de deixar essa relação entre os personagens muito, às vezes, pacata, assim, é uma família perfeita, é uns amigos que têm uns problemas e tudo mais, e
geralmente
acaba...
Geralmente tem estereótipos também, né? Cada personagem
Isso.
tem um estereótipo muito bem definido.
É, tem a loira burra, tem, sei lá...
A virgem. Que é a que fica viva no final.
Exatamente, então a gente já tem esses estereótipos consigo, e a gente vê que, às vezes, principalmente nessas histórias que tem núcleos familiares, muitas vezes a família é ok, assim, é uma família normal, e eles vendem isso em trailer, sabe? É uma família pacata. Se muda pra uma casa e acontece um monte de coisa. E no cinema japonês eles têm a tendência de colocar mais camadas, né, dentro dessas relações, sabe? Geralmente, sei lá, o filho teve algum problema com a mãe, ou a família tem essas questões mais complexas, né? Eu acho isso muito interessante, porque coloca... dá mais uma densidade psicológica pros personagens e pra história.
Também traz uma dinâmica, né? Porque eu acho que em vez de a gente só ficar assistindo eles tentando lutar contra o mal, a gente vê um processo de dinâmica ali, de tentar descobrir o que tá acontecendo. E às vezes, no final, o cara que era um mocinho pode, na verdade, descobrir que ele é o vilão, que ele não é a vítima, né? Então, Sim. Tipo, traz uma dinâmica bem diferente.
Eu tenho um exemplo bom disso que... Ok, a gente tá falando do Japão, mas é de um filme que eu assisti que é taiwanês, né? De Taiwan. E que é bem isso, assim. Tipo, o filme de terror, ele começa com uma mulher, que ela é mãe. E ela quer proteger a filha dela de uma maldição. E, ok, isso vai durante o filme, até que a gente descobre que essa maldição aconteceu, na verdade, porque ela, essa mulher, quando ela estava grávida da filha dela, ela e o namorado dela foram para um lugar e eles ajudaram a depredar um templo de uma divindade. E daí era só a divindade, tipo, se... Sabe, dando troco por eles terem depredado o lugar dela. Então, é bem essa construção de, tipo, no final você descobre que, ok... Talvez ela não merecesse isso, mas ela ajudou Sim. A fazer uma coisa ruim pra uma divindade.
Uma ação e consequência, né? Em vez de bondade e maldade ali. E eu acho muito legal a gente pensar que no Japão, e até hoje isso se mantém muito forte, os filmes de terror, eles surgiram a partir do... No período Edo ali e Meiji. Que, no caso, veio dessas peças e dessas histórias e dessas narrativas. Então, o Japão, o terror do Japão tem uma conexão muito forte com a história e as lendas dele. Que é algo que a gente vê pouco, assim, tipo... A gente não vê os Estados Unidos, tipo, o máximo de conexão com a história vão ser as invasões de casa e serial killers, né? Mas, tipo, não tem essa conexão com lenda, com a história, tipo... Se eu não me engano, um dos primeiros filmes japoneses surgiu da adaptação de uma peça do período Edo. Então, tipo, tem uma conexão muito legal com a história deles mesmo. E eu acho muito interessante a gente pensar que até que no período histórico ali deles, teve um período da guerra que o Japão foi ocupado, não, eu acho que foi na Segunda Guerra que o Japão foi ocupado, e eles não produziam filmes baseados nessas lendas, porque, tipo, o país perdeu essa conexão com a cultura dele. Então, ele produzia filmes que eram voltados, tipo, a, fizeram um Homem Invisível, fizeram, tipo, filmes assim, e depois veio Godzilla, né, que veio representando ali a bomba atômica. Mas, tipo, não... Eles têm uma conexão muito forte com as lendas dele, que até hoje se mantém, assim, impressionante.
Sim, isso é muito legal. E os Estados Unidos, quando eles começam a falar, sei lá, de... Eles, sei lá, falar de lendas indígenas, algo assim, eles tendem a pecar muito, né, hoje nesse sentido, porque nem sempre eles acabam usando especialistas ou pessoas que são dessa... É, desses povos ou dessas religiões pra ajudar nisso. Então, às vezes, eu acho que chega a ser, tipo, algo preguiçoso mesmo, de não sair da zona de conforto e manter aquilo que faz sucesso. Porque mesmo se eles fizerem uma bilheteria pra um filme que não vai ser, sei lá, um blockbuster, por exemplo, eles estão ali, estão lucrando com o que eles sempre sabem que vai pra frente, né? Então, mas eu acho que uma coisa legal do Japão também é nesse sentido de explorar estilos que os Estados Unidos também explora, mas que eles fazem de forma diferente. Tipo, o subgênero de zumbis é um subgênero que eu adoro bastante. E no Japão eles fazem isso de uma forma mais... Não vou dizer rebuscada, porque não é um gênero rebuscado, mas é uma forma interessante, porque lá nos Estados Unidos eles fazem de um jeito assim que todo mundo sabe, tem zumbi, vai lá, morde, não sei o quê. Só que no Japão eles têm a tendência de explorar um pouco mais o psicológico dos personagens, enquanto no cinema estadunidense eles vão lá e os personagens estão lá, tipo, sei lá, tem dois que tem uma história e o resto tá lá pra morrer. No Japão eles têm a tendência de dar uma... De explorar um pouco mais de por que eles estão ali, de qual que é a história deles e por que aquilo tá acontecendo, né? Eu vi um, que agora eu não me lembro exatamente o nome, mas era um da Netflix, que ele era exatamente assim, ele tava, era sobre um protagonista que tava dentro de casa, enquanto tava começando a acontecer as coisas, ele tava no apartamento e ele acompanhava tudo pelas redes sociais e ele tinha que montar um plano pra sair dali, e isso escapa muito da lógica de outros filmes que eu já vi de lá, sabe? Porque é sempre um negócio fast food, assim, do cinema, de faz, mata todo mundo e acaba logo com isso. Então, eu acho muito legal também que eles têm essa tendência de explorar um pouco mais esses subgêneros que também nem sempre são levados tão a sério, né?
O filme é Alive, né, que tem na Netflix. Ele é um filme bem novo, se eu não me engano. Nem sabia que ele era japonês, eu tava na dúvida se ele era coreano ou japonês.
Eu acho que é japonês.
Depois a gente vai confirmar a informação, mas...
Teve eu achei que Invasão Zumbi também era japonês, mas é sul-coreano.
É, muito sim, bom. E ele é muito bom. Pô, a onda coreana, né, é um negócio absurdo aí.
Também tá bem muito forte, né?
São filmes asiáticos, né? Então, acho que eles têm essa tendência a pelo menos, replicar algumas coisas e manter uma homogeneidade, não no sentido de ser a mesma coisa, mas de seguir certos padrões, né? Então, acho que isso é legal, explorar ambientes diferentes, histórias diferentes.
Gente, eu dei uma confirmada aqui. Existe uma live que é um terror japonês, que foi de 2002, mas esse da Netflix é sul-coreano. Confirmei a informação aqui. Mas existe um filme com o mesmo nome que também é um terror japonês. Uma coincidência. Trazendo essas questões da lenda, até em... No... Ringu? Não sei como falaria, mas... No Ringu. The Ring ali. Ele foi um dos primeiros filmes que introduziu esses fantasmas que são presos no mundo devido a fortes emoções. No caso, a vingança. Eu acho muito legal o papel de gênero que a gente tem pra estudar ali. Porque se você observar, geralmente esses fantasmas são mulheres que eram boas em vida, são mães, esposas, filhas, que são brutalmente assassinadas normalmente por homens em papéis de autoridade, de proteção, como pai, um marido, um amante. E depois dessa morte, essas mulheres, elas voltam pra se vingar. E, tipo, elas têm até características físicas que são bem definidas. Cabelos longos, tampando a cara, vestido branco, porque branco é a cor fúnebre, né, do Japão. Então, tipo, a gente tem característica muito bem definida e um papel ali de gênero muito forte. Tipo, quando eu penso, a gente só tem ali a referência de O Chamado, né? Pra gente não é tão comum, acho que só existe a Samara, assim, né? Mas quando eu tava pesquisando, existem muitos filmes japoneses que se baseiam nesse papel da mulher ali. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre.
Acho que sobre isso, você tava falando e eu pensei agora que é interessante que... Botando mais pro terror, talvez, no geral, assim... Realmente, quando se fala de filme de espírito, geralmente o espírito é de uma mulher. E ou é assim, que ela era uma pessoa boa, vivia a vida dela, mas teve uma morte trágica. Ou em vida ela era, tipo... Isso mais no cinema americano, mas só pra comparar. Ou em vida ela era já, tipo, uma bruxa, assim. Uma pessoa horrível. Então, tipo, de qualquer jeito, é engraçado pensar... Engraçado... Não, assim, interessante pensar que, de qualquer jeito, a mulher, ela... Sabe, ou ela sofreu mais que Jesus, ou ela já era uma...
Já era malvada,
filha da puta.
Né? É, e na continuação, não é continuação de Residência... Da Maldição da Residência Rio, mas o do Lago... Da Maldição da Mansão Bly, eu acho.
Alguma... Isso, a Mansão Bly. Isso.
É, a protagonista também é uma mulher nesse mesmo estilo, né? Eu lembrei agora disso. Que é aquela... Que sofreu um monte na vida, e daí ela fica conectada por uma forte emoção ali naquela casa. E ela volta... No mesmo estilo, com uma camisola e cabelos. Então, tipo, foi uma personagem que me veio aqui na mente. Que também vem nesse estilo. Inclusive, a Maldição da Residência Rio é muito bom.
É, muito bom.
Eu ia trazer mais uma parte pra gente falar aqui com relação à técnica. A cinematografia e o uso de som, como a gente tava comentando aqui. Que o cinema japonês, o teor japonês, usa muito do silêncio, né? Eu não sei se vocês lembram de filmes atuais ou não dos Estados Unidos que usam mais disso, porque eu lembro mais de ser, tipo, uma chuva de grito e música e trilha, né?
É, o filme que se destacou nisso do cinema estadunidense foi O Lugar Silencioso, né? E realmente ele explodiu justamente por isso.
Exatamente, porque foi muito original, né? Uhum.
Foi muito diferente, que eles não estão acostumados com algo assim. Mas assim, também a gente tem que levar em consideração que, sim, é um filme muito bom, ele explodiu. Mas eles colocaram nomes de pessoas que tinham muito peso. Tipo, a Emily Blunt é enorme lá, sabe? Uhum. Então ela tá no cast, foi algo que me influenciou muito, assim, o... sucesso do filme, mas é algo que foi até refrescante, assim, pra quem tá acostumado com o gênero, poder ver um filme que utiliza tão bem do silêncio, porque o silêncio é uma arma, assim, uma arma, não, um componente, assim, importante pro desenvolvimento dos filmes, né? Não é só susto e barulho alto e trilha sonora todo momento, porque isso acaba tirando até a atenção do telespectador do que tá acontecendo ali em cena. Então esse filme fez muita diferença, acho que nesse sentido. E a 24, ela tá, eu acho que caminhando assim para conseguir também fazer um uso mais consciente disso, tanto que ela fez tanto sucesso por apostar em coisas diferentes e escolher filmes que tenham essa perspectiva de sair um pouco da mesmice, né? Então, acho isso bem interessante.
É, mas até esse Um Lugar Silencioso, ele... Tipo, é um filme muito bom também, bem original nessa questão. Mas ele tem o contexto pra ser, sabe? O contexto da história, dos personagens. Então, ele tem que ser, assim, mais silencioso. Já nos filmes de terror japonês, acho que, no geral, eles seguem mais uma fórmula de que, tipo, não são tantos sustos, assim, tanto jump scares como é o cinema americano. Porque... Eles focam mais, tipo, na criação de uma tensão através da ausência da ação do que do excesso, assim, igual eu tinha falado. Do que geralmente não tem tanto grito, é mais um silêncio mesmo, ou uns barulhos mais pontuais, assim, tipo, a porta rangendo, assim, o telefone... Ah, o telefone tocando até que é bem geral, mas eu lembrei bastante do chamado. Mas, enfim... Tem, além do silêncio, tem a diferença dos planos também da câmera, que evita movimentos, assim, muitos movimentos na câmera, mais estático, mais fixo. E os efeitos visuais também, muito comum nos Estados Unidos que se use, né, o CGI, os efeitos especiais. E eu acho que no Japão é interessante que eles usam bastante, eles usam desses recursos, mas também eles... São muito bons na maquiagem, assim, facial.
É, eles têm uma simplicidade muito grande nisso, né? Tipo, é bem focado mais ali na maquiagem, tipo, no próprio The Ring, enfim. A personagem, ela só tá maquiada. Enquanto a Samara, ela tem todo aquele efeito de maquiagem, assim, podridão e tudo em cima dela. É, agora eu vou pra última pergunta pra vocês, que a gente tá quase acabando nosso tempo aqui. Que é quais tendências do terror japonês e do terror norte-americano vocês enxergam e vocês acham que indicam um futuro pro gênero?
Ah, eu acho que a gente tem visto uma tendência de ir pro lado um pouco mais gore, assim, de efeitos gráficos. Não exatamente de efeitos gráficos, mas esse lado da violência, né? Porque é algo que... Não tem como, funciona. Funciona, as pessoas consomem. E eu não sei exatamente quanto ao japonês, né? Mas os Estados Unidos já têm feito bastante proveito disso, assim, com produções que não tem mais tanto medo de fazer isso, sabe? De mostrar sangue, de deixar as pessoas serem mutiladas. Isso faz muito parte. Então, eu acho que essa questão também de espiritualidade é uma que nunca vai morrer, porque sempre tem novas formas de abordar isso, muitas religiões. É, porque quando a gente pensa, por exemplo, aqui no Brasil, o catolicismo é muito grande, as religiões de matriz cristã são muito grandes, né? Mas tem também as histórias indígenas, então são histórias que não acabam mais, sabe? É uma fonte infinita, assim, de narrativas, então eu acho que isso vai ser ainda muito explorado no futuro, tanto no japonês quanto no americano.
Olha, eu não sei dizer muito o que eu observo sobre o que pode ser o futuro, mas lembrando de um filme que eu vi esses tempos, que é americano, o Morte, 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 eu acho que a tendência é cada vez mais utilizar, assim, das tecnologias e das plataformas de redes sociais. Nesse filme, o plot basicamente acontece por causa do TikTok. E eu acho que cada vez mais é... Isso é um recurso que acho que vai cada vez mais ser utilizado, só, tipo, já tem os filmes que utilizam, né, da ligação de celular, mas acho que nessa questão dos aplicativos e das outras tecnologias que vão se desenvolvendo, é algo que, acho que, além dos Estados Unidos também, ela vai, eu acho que essa é uma questão bastante, que pode ser bastante tratada, mas que eu acho que sempre vai voltar, sempre vai ter algo para tratar também das lendas, de espíritos e da religião. Acho que isso nunca vai deixar de ter também.
Essa questão da tecnologia, desculpa te interromper, Nathalie, só para pegar ali o fiozinho. É muito interessante porque o Japão começou nisso há muito tempo atrás, né? Ele usou muito de TV, de telefones, antes mesmo a gente ter internet, para tipo, fazer aquela sensação de que, tipo, o fantasma, aquele terror pode sair de algo simples da sua vida, né?
Eu adoro isso no terror, tipo, o estático ali na televisão pode levar você a ter medo, ou você, sei lá, fechar o olho quando tá lavando o cabelo e ficar com medo. Eu acho isso muito interessante. Isso que você falou de Boris, Boris, Boris é muito legal, porque eles têm um tipo de humor que eu acho que conversa muito com a nossa geração, assim, geração Z, porque é algo que é a nossa linguagem, sabe? A gente se identifica. E eu acho que isso tem a tendência a crescer no cinema, sabe? Porque, por enquanto, isso pode ser visto só como, um filme bobinho, porque... E, realmente, algumas pessoas podem concordar que é um filme bobinho. Mas a linguagem em si, como foi utilizada essa questão da tecnologia, das redes sociais, eu acho que tem muito espaço pra crescer, sabe? Principalmente no cinema americano, que tá vendo que isso, sabe, tem público e tem gente que quer assistir. Então, eu acho que tem futuro, sabe?
No cinema japonês, infelizmente, a gente tá sofrendo uma baixa de filmes japoneses de terror que estão aí entrando em destaque, né? Mas eu acredito que é só uma questão de tempo, porque eles não baixaram a qualidade, só realmente a gente tá passando por outras fases. Com esse aumento do gore, eu vejo que até o próprio cinema japonês tá vindo pro gore, né? E é algo que tá voltando agora. Então, vamos acompanhar o que vai ser. Infelizmente, a gente tem que acabar esse programa, porque, né... A gente tem limite de tempo, mas foi muito legal conversar com vocês. E a gente se vê aí na próxima Mesa do Cine.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada.
Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Daniele Alves. Boletim por Luísa Fepe e Isadora Alves. Mesa redonda com a participação de Mabel Miranda e Nathalie Bittencourt. Trilha, por Camila Borges e Luísa Fepe. Artes e redes, por Francisco Neves e Ana Beatriz Villetti. Técnica, por Peter Lobo. Orientação, da professora Valciso Culotto e dos editores, Sofia Leal e Marcelo Pedroso. Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.